Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Rosângela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 23 graus a temperatura. Estamos iniciando mais uma edição do Temática Painel nesta terça-feira, hoje 19 de fevereiro de 2019. Nosso bom dia especial ao parceiro do programa Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Nosso parceiro de segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, presente aqui em todos os assuntos que o painel traz para você. O primeiro emprego foi sempre uma grande preocupação dos jovens. Quem não tinha essa preocupação, hein? Que saudades do meu primeiro emprego. Caxias do Sul conta com o programa Jovens do Futuro, uma modalidade de educação corporativa da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. O programa dá continuidade ao projeto Nossos Jovens, ofertado por 3 edições e que agora ganhou novos módulos. Destinado a estudantes de 15 a 18 anos, os participantes terão acesso a experiências reais do mercado de trabalho. E é sobre este assunto que falaremos no painel de hoje. O medo, né, do primeiro emprego, o medo da primeira entrevista, o receio de que será que é isso que eu quero? Mas tudo tem um começo, tudo tem um primeiro passo. E o programa Jovens do Futuro, ele sinaliza para você um caminho. Depois, aí o jovem vê para que lado vai seguir. Mas é uma ação extremamente importante numa fase, numa época em que o Brasil está tentando muito vagarosamente sair de uma crise onde nós nunca tínhamos passado desta forma, em todos os sentidos, né? Agora a gente está tentando se reerguer com muito esforço, muita criatividade, muito trabalho, muito estudo, muita dedicação. O jovem é talvez a fatia do mercado de trabalho que mais sofra nisso tudo. Porque além de ele nunca ter trabalhado, tem o receio do primeiro emprego, da primeira entrevista, do primeiro tudo, né? Então, esses programas, estas ações que essas entidades maravilhosas desenvolvem, é só para ajudar e incentivar ainda ao jovem ter um pouquinho mais de segurança quando ele começa a sua vida profissional. Conosco hoje a mentora deste novo formato do programa e diretora de desenvolvimento e competitividade da SIC, Hanna Witt. Feliz ano novo, Ana. Fazia tempo que tu não vinhas aqui, né? No início do ano, agora falando mais de mais um empreendimento da Câmara de Indústria e Comércio de Caxias. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Obrigado pelo convite.
Também conosco o diretor executivo da SIC, Gelson Dalberto, conversando sobre esta importante tarefa, né, dessas pessoas que estão envolvidas no programa Jovens do Futuro. Bom dia, Gelson, obrigada.
Bom dia, Rosângela, obrigado pela oportunidade e o convite.
Bom, estávamos conversando antes da gente entrar no ar que quem não, né, quem não teve aquele frio na barriga quando ia procurar, até a procura do primeiro emprego já deixa a gente mais tenso, né? O primeiro emprego, ele assusta, o mercado de trabalho ainda não está reaquecido, os empregos, claro, que são modificações que a gente percebe também no nosso cotidiano, né? Acho que todas as tarefas que a gente desenvolvia até então, elas têm uma modificação, né? Elas têm uma reavaliação. E o primeiro emprego é algo que realmente preocupa não só os pais, mas o jovem, mas também a comunidade como um todo. Nesse sentido, Hanna e Gelson, o que, que dá para a gente já na abertura deste programa falar sobre este patamar, né? O jovem ingressando no mercado de trabalho e sabendo que tem ações e ferramentas como este programa que é o Jovens do Futuro. E aí, Gelson?
O que eu queria te dizer, assim, a Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul tem uma preocupação de anos já com os jovens empreendedores, né? Então, ela começa lá por uma elaboração de um planejamento estratégico, onde ela define que a sua missão é liderar a classe empresarial, incentivando e fortalecendo a livre iniciativa e o desenvolvimento sustentável. Bom, por aí, nós vamos para um mapa de processo onde a gente, como estratégia, uma das estratégias é promover a educação. E lá dentro, nos objetivos, fala assim, atuar na educação executiva e também, diz assim, contribuir na formação do jovem. E aí nós chegamos na ação de ter um programa do tipo Jovens do Futuro, os nossos jovens. Então, esta é a linha, esta é uma ação dentro dessa estratégia de promover a educação. Então, com todas essas tecnologias, com tudo isso que vem acontecendo, a gente percebe o jovem bombardeado por um monte de tecnologias, de situações novas, E tendo que lidar nesse mar de opções, e aí, quem orienta? Como fica isso? Né? Então, surge essa oportunidade. Aí eu deixo para a Ana falar um pouquinho disso. Que
e
tem
aí,
mais...
Ana, vem a pressão, né?
É,
porque o jovem sofre essa pressão também.
É, exatamente. Ele é a primeira experiência, né, de se colocar no mercado de trabalho sem ele ter ideia do que realmente ele quer. Ele pouco se conhece ainda, né? E pouco conhece suas próprias competências, né? A escola, onde ele passa a maior parte do tempo, ela tem uma missão, né? Que é uma formação integral, focada muito em conteúdos específicos necessários, né? Que cumprem o seu papel. A ideia deste programa, ele é muito complementar, ele vai trazer algo a mais, né? E a busca de algo que esteja mais próximo da realidade de trabalho dele. Então, o programa foi todo pensado numa estrutura que prepare o jovem a estar apto a fazer a sua escolha, a fazer uma entrevista, a conversar com o entrevistador, né? Então, passa pela parte de autoconhecimento, experiências que ele vai, nós vamos levá-los a visitas técnicas para conhecer histórias, né, e realidades de trabalho. Depois a gente pode entrar em um pouquinho em cada módulo, claro. Mas a ideia macro é que ele se conheça, que ele conheça o mercado de trabalho e que ele saiba se posicionar nisso, nesse novo contexto.
Vocês escolheram de que forma essa faixa etária? É destinado a jovens de 15 a 18 anos. Algo específico nessa faixa etária?
E foi até uma das mudanças que a gente fez, né? Ele tinha, inicialmente, era de 12 a 18 anos.
Uhum.
E esse módulo, essa nova mudança, né? Foi exatamente focar de 15 a 18, porque é a faixa etária onde ele tem que começar a fazer escolhas por si próprio. Né? Então, ele já está no primeiro ano do segundo grau, ele sabe que tem 3 anos à frente, né? E que ele vai ter que fazer uma escolha de... profissional, né?
Uhum.
Então, 15 a 18, a cabeça deles já está se preparando para isso. 12, 13, 14 anos ainda é um pouco jovem, né? Eles não é esse o foco.
O foco é a escola e olha lá ainda, né?
E amigos, né?
E amigos.
Então,
e
15
a
18,
talvez.
15 a 18, entendemos, né, que é uma faixa etária que precisa pensar no trabalho. Se não está pensando, tem que pensar.
Tem que pensar. Uma hora chega, né, para todo mundo.
A responsabilidade vai vir, né?
Gelson, tu falaste sobre as ferramentas, né, a modernização. Hoje, as modalidades, tanto de estudo quanto de trabalho, elas se reformulam de tempos em tempos e não está demorando muito. Inclusive, semana passada, um dos painéis aqui foi justamente sobre esse assunto. Hoje, se a gente não se reformular, se a gente não se refizer, as coisas passam e a gente fica. Nesse sentido, vocês lá da SIC também têm essa preocupação de acompanhar essa geração que está chegando também, né?
Com certeza. Uma preocupação muito grande também com esses jovens talentos que vão surgindo e a preocupação em mantê-los aqui, que fiquem por aqui, que empreendam, que invistam e que fiquem por aqui. É uma preocupação muito grande, porque a gente vê que muitos vão embora, não permanecem na região porque não encontram espaço, não encontram... Então, sim, é uma preocupação que a gente tem muito forte, articular, movimentar, atrair, inclusive, né, para reter esses talentos aqui, com investimentos, com investidores, para que permaneçam, para que esses talentos fiquem por aqui.
Vocês acham que esses jovens, porque hoje os jovens, eles fazem 4, 5 coisas e a gente fazia uma antes, né? Então, eles aprenderam já a movimentar várias ações ao mesmo tempo. O reinventar também diz isso. A gente sabe que nas empresas hoje, quem não acompanha, quem não está acompanhando também estes passos largos, também fica para trás. Porque hoje a máquina enxuta, né? Porque tem a modernidade, tem a tecnologia que está nos auxiliando em muito. O mundo da internet já não tem mais volta, né? Depois da internet o mundo se modificou e isso não tem mais volta. Qual a grande barreira que vocês acham que esses jovens, que esses talentos não querem permanecer aqui na região? Porque nós temos uma vasta mão de obra da indústria, do comércio, nós temos vinícolas, nós temos produtoras, nós temos fábrica de cerveja, eu acho que nós temos tudo aqui. O que que falta para o jovem permanecer aqui, será, na visão de vocês? Que atrativos vocês poderiam sugerir aí?
Eu acho que existe um movimento jovem, eu tenho filhos jovens que eles sempre querem sair.
Qual a faixa etária?
Eu tenho um de 17 e um de 21.
É exatamente nessa fase que eles voam, né?
É, mas eu acho que voar faz parte.
É, sem dúvida.
E a gente vê que existe um movimento de saída do jovem e eu hoje estimulo, mas eles voltam.
Uhum.
Porque eles têm que sair para voltar, eles têm que sair para valorizar. Né? É necessário olhar fora para entender o que tem dentro. Né?
E até valorizar, né?
Valorizar. Isso acontece desde pequeno com a família e vai acontecer com a cidade, vai acontecer com o país. Né? Eu quero sair da família, ver meus amigos para ter uma realidade fora. Aí eu descubro que a minha família tem valor. Eu quero sair dessa cidade para ver a cidade lá fora, outra, para descobrir o que tem de valor. Então, não vejo isso como um movimento ruim. Eu vejo um movimento necessário para a valorização do que tem dentro. Eu acho que Caxias tem oportunidades. Há uma consciência, assim, de que lá fora também existem, mas é só quando saem que percebe que lá fora a situação é diferente. Uhum. Você vai ser sempre um estrangeiro, você vai ter sempre outras barreiras. Quais são as nossas barreiras, né, da tua cidade? Essas são, às vezes, muito mais fáceis de romper do que aquelas que estão fora. Então, eu sou otimista nesse sentido. Digo, eles vão e voltam. Né? Eles vão para explorar, mas voltam para concretizar dentro daquele contexto. Tem muitas histórias boas de jovens que foram, né, e estão fazendo mudanças significativas no país ou mudanças significativas na nossa cidade. A gente tem que estar aberto para quando eles voltam, né?
É verdade. Eu sou uma prova. Eu voltei, mas a gente com certeza valoriza a cidade. Mas ao mesmo tempo a gente consegue ver mais claramente as lacunas da cidade que não conseguem ser supridas, sabe? Esse preenchimento que não é só da minha geração, vem antes ainda, e em termos que a gente fala no geral, na educação, no incentivo à cultura, no entretenimento, porque se uma cidade não tem entretenimento, como é que ela vai segurar o jovem aqui em Caxias do Sul?
Sim.
Gelson, vocês devem conversar bastante sobre isso na SIC também, porque o empreendedorismo tem
também
a ver com entretenimento diretamente, né?
É assim, o que a gente percebe também, a gente precisa permitir, porque o jovem precisa de espaço, sabe? A gente precisa permitir que eles participem, permitir que eles entrem nos processos. Tu tem que dar esse espaço, porque muitas vezes assim, eu quero inovação, eu quero a ideia nova, eu quero, mas assim, tu permite que a pessoa possa sugerir, que ela possa errar, que ela possa falhar, não permito, tu pune, tu não deixa fazer, bom, aí esse é o grande problema. Aí tu quer ideias, tu quer inovação, tu quer sabe, e essa turma quer espaço para isso, mas aí tu não permite, mas as ideias não são boas. Desculpa, se tu não permitir que as ideias venham, tu não vai aproveitar nenhuma e tu não... Isso que precisa o espaço, tu precisa criar um ambiente para que eles participem. Tu tem que permitir.
Inclusive, esta mescla, né, do jovem com o experiente, que é muito importante. A gente tem a noção da experiência e a gente tem a noção do jovem. Essa mescla, ela só tem dado resultados positivos em todas as empresas que passam por aqui falando sobre o empreendedorismo, o jovem agilizando o experiente informando o jovem. Essa mescla está dando certo. Agora, é fato também, Gelson, que nos programas que a gente faz, que acaba chegando aí, que Caxias do Sul, além disso, tem uma barreira maior, porque aqui nós temos muitas empresas familiares ainda. Então, é outro empecilho que, né, lá o patriarca, ele tem o seu jeito de fazer, sempre foi assim, sempre deu certo. E aí, lidar como com isso?
É, esse conflito a gente vem, é uma área que eu venho estudando, que é exatamente o filho jovem querendo mudar o jeito de fazer de um negócio, e o pai muitas vezes dizendo, não, eu sempre fiz assim e está garantido o nosso, né, o nosso
pai. Na época dele sim, né?
Mas eu entendo que isso é um movimento que vai acontecer, quer dizer, quanto mais o jovem insistir, tiver oportunidade, tiver empoderado, né, de suas ideias, convicto, ele vai quebrando essas barreiras. Como eu disse, é mais fácil ele quebrar as barreiras dentro da sua própria empresa familiar do que lá num mercado de fora, onde ele é um estrangeiro, onde ele não vê, muitas vezes, vai oportunidades, né? Uhum. Nós temos oportunidades. Essa aqui é a grande verdade. Nós temos que saber lidar com as barreiras que temos.
Aqui, né?
Aqui.
E a gente percebe que
o jovem tem que estar preparado para isso. Eu acho que a gente, essa questão é trazida no curso, né? Quando a gente explora o tema da autoconhecimento, né? O jovem saber quem ele é, o que ele é bom, o que ele é bom. Então, a gente tem também um módulo de avaliação de perfil, né? Isso é bacana porque sai o aluno do curso já com quem eu sou, quais são meus pontos fortes,
certo,
né? Quais são os pontos fracos, aonde eu posso me desenvolver melhor. E ele ter essa força para enfrentar essas dificuldades que ele vai enfrentar, seja numa empresa familiar, onde ele é o filho, né, do fundador, ou seja numa empresa grande, né, já estabelecida, que ele é um profissional, um trainee, e ele vai ter que desbravar aquele caminho, né? Então, a gente começa com autoconhecimento, a gente trabalha um curso com cultura digital, onde fala sobre as mídias, sobre as profissões do futuro. Então, vai ter um módulo inteiro só sobre profissões de futuro. O que vem por aí? Como é que eu me preparo para aquilo que é novo?
Essa é uma grande incógnita também, né?
É, muitas vezes eu tenho lá o meu desenho, né, de profissão feito a partir daquilo que os pais me dizem, né? Que é o modelo deles.
E do que a gente estuda, né?
E hoje está sendo mudado tudo isso, né? Outra questão que trazemos no curso, prepara esse jovem a esse enfrentamento, é a responsabilidade social. Nós temos uma questão importante aí, tanto de responsabilidade financeira, né? Um consumo consciente, o entender o dinheiro, o valor do dinheiro, as questões, né, financeiras que é pouco explorada no currículo tradicional, né? A gente não aprende isso no segundo grau.
Infelizmente.
E muitas vezes não aprende nem no curso superior, né? Dependendo do curso que tu escolhe, tu não passa por
essa. Se não for economia ou alguma coisa do gênero, não vale.
Entra. Então, nós temos um problema muito sério de educação financeira, né? A gente não aprende isso desde cedo. Esse curso vai ter um módulo e vai ser dado por uma ex-gerente de banco, né? Uma senhora já com filhos nessa faixa etária também, que vem trazer conhecimento específico mesmo sobre finanças, como lidar com dinheiro, né? E essa idade de 15, 18 é importantíssimo que saibam lidar com dinheiro.
Com certeza, até porque nessa idade eles acham que tudo é fácil porque não sai do bolso deles.
Exatamente, eles não conseguem medir isso, né? A importância do valor, né? Então, esse curso traz esse módulo também, e são essas questões, porque às vezes o jovem a sua energia, ele até propõe ideias inovadoras, mas ideias que não são viáveis, né? Então, a gente fala de, o pai diz que não, mas por quê? Porque muitas vezes o investimento é alto.
Sim,
o filho não tem noção de dinheiro, ele realmente não sabe o quanto ele pode ou não implementar uma mudança dentro de uma fábrica, no caso de uma empresa familiar. E um módulo também muito interessante e importante é ética e integridade. A gente está falando de ética no Brasil, né? Nós estamos com
da
uma mudança.
Da falta de, né?
mas nós temos que construir
uma crise
isso.
Extremamente importante nesse sentido.
Valores, ética, integridade, né? Então, a integridade na carreira, integridade na sua vida, né? A ética na carreira, como eu lido com um e-mail do meu chefe? É diferente de como eu escrevo um e-mail para o meu amigo, né? Como eu falo com a postura que eu me coloco, né? Tem toda uma questão de, vi uma informação e passo ela para todos os meus colegas de trabalho. Calma, essa informação é uma informação sigilosa, é um fake news, o que que é? Como é que eu... Então, essa conversa vai ter com uma especialista em compliance, integridade e ética, uma profissional que trabalha com ética.
Algo interessante que acontece em Caxias, e eu conheço algumas pessoas que enfrentaram isso, mas tiveram que descobrir por si só como agir, né? Caxias é uma cidade pequena, né? Em comparação com grandes centros do Brasil. Aqui, muitas pessoas se conhecem. Uhum. Eu posso estar trabalhando com uma amiga, com um amigo, que é gerente, que é diretor da empresa, enfim. Os jovens, eles ainda têm dificuldade de tratar nisso, porque da porta para dentro, este meu amigo não é o meu amigo.
Sim, é outra
né? É uma outra postura. Não quer dizer que tenhamos que voltar lá no século XX de achar que porque é o diretor, eu não posso bater na porta da sala dele e dar bom dia. Também não precisa, é diferente. Mas é complicado essa forma do cotidiano também.
Essa ideia dessa disciplina de ética e integridade, né? É comportamento. Como tu lida com o comportamento nas questões de trabalho? Uma coisa muito importante também do jovem, e hoje a gente sabe que uma empresa que vai recrutar, ela também faz uma avaliação dos sites.
Das redes sociais. Hoje acho que é a primeira coisa que eles vão.
Exatamente. Então, o que tu posta na rede social desde o teu tempo de juventude, ele tá lá. Né? Então, como é que é esse comportamento do jovem nas redes sociais?
Uhum.
Isso vai ser observado também na hora de uma contratação.
Então, esse
é um assunto que vai ser trazido, que tem que se observar essa privacidade, observar como tu se expõe nas redes, né, para que isso não venha a ser lá na hora da primeira entrevista um empecilho, né?
Vocês acham que eles conseguem, porque essa idade de 15 anos, gente, eles tiram selfie, eles postam tudo que dá na cabeça, é uma fase normal, né, a fase da adolescência que tá ali. Eles estão tendo dificuldade em assimilar essas informações, que para eles é muito importante se eles quiserem seguir uma carreira de sucesso, digamos assim?
Olha, o feedback que vem dos pais, né?
É isso.
Porque os pais nos procuram. Uhum. O feedback é muito bom. A gente ouve assim, os pais nos procuram e dizem assim, escuta, o meu filho fez este curso, participou e não vai ter um. Por que a gente fez esse upgrade aqui, deu essa incrementada, dizem assim, não tem o 2. Uhum. Vocês não vão colocar o nível 2, porque eu queria te dizer que a minha filha vem para casa e todo dia que ela tem aula na SIC, ela quer discutir comigo esses assuntos que ela viu lá. Coisa que o normal ela não faz, mas as aulas da SIC, ela quer conversar comigo, ela quer debater comigo. Então, assim, o que a gente percebe que faz efeito? Rebate lá dentro, porque ela leva para casa.
Sem dúvida.
Ela quer discutir com os pais. Uhum. Teve pelo menos 3 pais que vieram me procurar para comentar sobre isso. Olha, é muito importante. Então, acho que faz efeito, sim.
Eu acho que se eles têm acesso à informação de que é importante ter cuidado com as redes sociais, que isso vai fazer a trajetória, já vai estar desenhando a trajetória deles no futuro, numa entrevista, eu acredito que o jovem consciente, né, sensato, ele muda comportamento nas redes sociais a partir disso. Então, o módulo de ética e integridade, ele tem esse viés. Né, ajustar melhor esse comportamento do jovem em situações de trabalho e da vida, para deixar ele mais consciente de como ele deve ser, né, para se preparar para o futuro. Né.
Uma realidade que mudou hoje, Gerson e Hanna, eu acho extremamente positiva, hoje o jovem, e a gente fala jovem, sei lá, já nos seus 20 e poucos anos, que ele já está no mercado de trabalho, entre aspas, enfim, começando, a gente percebe que do gestor, do empresário, do coordenador, enfim, de todas as conversas que a gente tem aqui e pesquisas que também asseguram essas informações, é de que hoje o jovem quer se sentir bem no seu ambiente de trabalho. Ele não precisa de carro zero quilômetro, ele não precisa de um apartamento no centro de Caxias do Sul, ele pode até morar de aluguel, mas ele precisa ter satisfação ao ir para o seu trabalho. Vocês percebem isso também?
Sim. Uhum. Ele precisa se sentir construtor do ambiente, ele precisa se sentir parte, ele precisa se sentir valorizado, ele precisa sentir, eu faço parte, eu integro esse time, eu ajudo, eu contribuo. Eu faço parte.
O valorizado, sou... talvez o Gerson falou a palavra-chave. Hoje em dia, e a gente sabe que está mudando essa história de que somos apenas um número dentro de uma empresa. Acho que isso está indo para terra.
Mais.
Né? Não serve mais.
Não serve mais.
Tanto que não é mais o empregado, é o colaborador que se fala. Então, acho que o valorizar a mão de obra, eu acho que é por aí.
Sim. No sentido assim, eu faço parte, sabe, é a história do permitir, de permitir que ele, sabe, eu ajudo, eu tô junto, eu ajudo a construir, eu faço parte daquele time, sabe, isso eu ajudei a construir, então isso gera orgulho de pertencer, assim, isso não é ingenuidade pensar nisso. Não faz
não,
parte.
Acho que não.
A pessoa, sabe? Então, o salário é um dos tópicos lá que é bem importante. Mas se sentir bem, nossa, sabe? É o orgulho de pertencer. Eu faço parte, sabe? Eu tô junto lá. Quando sai o nome da minha empresa, quando sai a fotografia, eu tô lá. Eu tô junto com eles. Uhum. Eu faço parte, eu ajudei a construir aquilo lá. Então, permitir, inclusive na hora de montar a visão, na hora de montar a missão, sabe, fazer essa turma entender, este é o nosso caminho, e sabe, construído junto. Então, isso é muito importante. E eles sentem isso, sabe, percebem que fazem parte.
Que bom.
Essa divisão, isso também leva, como é que faz isso acontecer, né? Como é que isso acontece? Como é que isso, tem todo um caminho, né? De dividir as coisas, de contar as coisas, de ser claro, de ser objetivo, de dizer as coisas. Eles gostam disso, sabe?
Desde a escola, né?
Isso leva a essa credibilidade, né? Bem importante.
Eu acrescentaria aí a questão de propósito de vida e valores, né? Eu acho que hoje, mais do que no nosso tempo, a gente tá, o jovem, ele se vincula muito com valores, né? Se os valores daquela empresa estão alinhados aos valores que ele considera importante, ele se engaja e ele segue junto.
Ele compra a ideia, né?
Ele segue junto. Então o jovem ele busca muito isso. O que que essa empresa, por isso a gente tem todo um movimento de produtos sustentáveis, produtos que, as regras, né, que na produção do produto elas estão de acordo, e isso hoje é valorizado pelo jovem, ele quer ver se aquilo que a empresa faz ou diz está de acordo com aquilo que ele valoriza, né? Que ele, para ele é importante.
Sem dúvida.
Então, muitas vezes não é o salário que mantém um funcionário, um jovem no seu trabalho, mas sim esse engajamento dele está relacionado com o alinhamento dele com as questões da empresa, né? Com o que a empresa realmente produz.
Esse alinhamento, esse bem-estar, o se reinventar e a responsabilidade social, acho que são três focos que hoje... ele mexe muito, não só com a cabeça do jovem, com a cabeça de todos nós, né? Colaboradores dentro de uma empresa. Se a gente está numa empresa que tem responsabilidade social como uma de suas metas, se a gente está numa empresa que incentiva o meu reinventar, se a gente está numa empresa que te propicia a ser livre dentro da empresa, por que que eu vou sair dessa empresa? Né?
É bem o jovem busca isso.
11 horas e 34 minutos, 24 graus a temperatura, temática painel, falando hoje sobre o nosso primeiro emprego, a importância de encararmos isso de uma forma segura, pelo menos o mais seguro possível. A Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul, há 4 anos já, estamos na 4ª edição, tem o programa Jovens do Futuro, que é uma modalidade de educação corporativa da SIC, e é destinado a estudantes de 15 a 18 anos. Que baita incentivo para a gente encarar e entrar no mercado de trabalho. Eu queria estar nesse início agora, né? Estou na metade já, mas queria estar no início. 11 horas e 35 minutos. Conosco a mentora deste novo formato do programa e diretora de desenvolvimento e competitividade da SIC, Hanna Witt, e o diretor executivo da Câmara de Indústria, Gelson Dalberto. A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Não esqueça, quer compartilhar, quer sanar alguma dúvida? 99953-0616, é o nosso WhatsApp, ou 3220-9400.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.